É destaque na capa de Gaúcha ZH, novidade na gasolina. Gasolina com novas especificações para produção, importação a partir de hoje no Brasil. E para entender o que muda para o consumidor, para o veículo, para o consumo do veículo e no preço, nós convidamos um especialista que já conversou aqui muitas vezes conosco para entendermos melhor o mercado de combustíveis. Especialista em petróleo e gás, químico industrial, Marcelo Galto, bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Stout. Boa tarde, Kelly. Boa tarde, amigos e ouvintes do Gaúcha Mais.
Galto, o que muda a partir de hoje na gasolina?
Stout, a gente tem duas mudanças aí significativas. A primeira delas é octanagem. Talvez seja um conceito mais difícil de explicar. Mas quando o combustível entra no motor, Stout, ele tem que resistir à compressão do pistão antes do centelhamento da vela. E a gente expressa isso num número chamado octanagem. A gente está tendo um ganho de octanagem na gasolina, na especificação nova, e está seguindo um padrão europeu de 92 octanas. A partir de 2022, serão 93 octanas. Na Petrobras, essa especificação de 93, antecipando em 2022, já chegou, tá? Então já é comercializado. Pensando na especificação que viria, a obrigação hoje é 92 octanos e em 2022, 93. Nas refinarias da Petrobras já está saindo com 93. Então você tem um ganho de... você evita que o combustível bata pino. Não sei se você já ouviu falar naquele tema, o carro está batendo pino no motor. Isso é porque o combustível de má qualidade, baixa octanagem, não resiste à compressão e explode antes do tempo. Então, esse é o primeiro ganho, um ganho de qualidade, uma queima melhor, que vai acabar refletindo em rendimento. E um segundo item, Stout, que está mudando aí, e é o mais significativo, eu acho, para o consumidor, é a densidade mínima que a gasolina tem que ter a partir de hoje, de 0,715. A densidade relativa tem que ser, no mínimo, 0,715. Até então, não existia uma especificação, viu, Stout? Não precisava ter uma densidade mínima. E qual é o ganho que eu tenho, então, a partir disso? Com esse valor, eu estou garantindo uma maior massa. Existindo no mercado brasileiro algumas gasolinas, especialmente as importadas, em que a densidade era menor do que esse valor. E o qual o prejuízo que eu tenho numa densidade menor que 0,715? É porque eu tenho menos massa para queimar, menos combustível para queimar, eu tenho menor poder calorífico. Então você tem um rendimento pior no automóvel em quilômetros por litro. Então a gente também está copiando esse valor de 0,715, é um padrão muito parecido tanto com o americano quanto com o europeu especificamente. Então a nossa gasolina está muito mais próxima da europeia hoje em termos de qualidade.
E em termos de... Para o consumidor, assim, professor, o que a gente pode dizer que essa mudança ela é positiva ou não? Se pensando em termos de valor, é difícil a gente também fazer uma análise, né, muito cartesiana sobre isso, né? Mas rende mais, é mais vantajoso para o consumidor?
Kelly, a gente testou em bancada, tá? Tem teste que a própria Agência Nacional do Petróleo acompanhou. E feito em bancada com essa nova especificação, ela tem um rendimento de 4 a 6% superior às gasolinas que a gente andava encontrando no mercado. Então você tem esse ganho aí de rendimento, lembrando, isso a gente está falando de gasolina que sai do produtor, que sai do refinador sem etanol. Porque quando chega lá na frente tem 27% de etanol, então esse 4, 6% tem que tirar os 27% de etanol, tá, que a gente está jogando lá na frente. Então vai ter um ganho testado em bancada, comprovado no motor. É óbvio, como tu bem mesmo citaste, Kelly, que depende muito do pé do motorista também, né? Do pé mais pesado, pé mais leve, o tipo de motor que a gente está falando, a tecnologia envolvida. E os novos motores que estão vindo aí, Kelly, eles vão exigir taxas de compressão maiores e vão ser mais eficientes. A gente está tendo uma série de limitações de emissões atmosféricas, de particulados, de fuligem principalmente falando, né, de monóxido de carbono, entre outros. E essa nova especificação atende, inclusive, os novos motores que estão por vir no mercado brasileiro E isso vai beneficiar tanto o meio ambiente quanto o consumo, né, de combustível para o consumidor final.
Qual o impacto no preço final na hora da produção nas refinarias, Marcelo Galto?
Stout, essa pergunta eu já recebi muitas vezes e eu tento me esquivar, mas não tem jeito, né? Vamos lá, eu vou falar. A gasolina importada é a referência, Stout, tá? E conversando com os importadores hoje, ela está chegando, as primeiras cargas que vieram para o Brasil, elas estão chegando com 7, 8 centavos mais cara. Então você tem, lembrando, gasolina, sim, tá não, 7, 8 centavos mais cara. Essas cargas ainda vão ser internalizadas, de certa forma, especialmente as importadas em maior escala, mas hoje, Scout, já estão saindo das refinarias cargas de gasolina com essa especificação e nós não tivemos aumento. Então, nós não tivemos nenhum reflexo no momento em relação a isso. O consumidor já está se beneficiando da nova especificação, muito provavelmente já 90% e tantos dos postos revendedores já estão comercializando essa gasolina nova e nós não tivemos reflexo no preço, porque primeiro vão chegar essas cargas importadas mais caras, o mercado doméstico vai reagir, até a GN Guerra hoje fez uma coluna falando dessa questão toda e ela cita também um fator bem importante, né? A gente tem a questão do dólar e da cotação do petróleo que são mais relevantes do que esses 7, 8 centavos do importado. Muitas vezes, num único dia, a gente pode ter uma variação de 10 a 15 centavos na variação do petróleo, que influencia direto na cotação da gasolina, que acaba sendo até mais relevante do que esse aumento propriamente dito. Então, hoje, já recebemos essa gasolina nos nossos postos, não teve aumento. Pode ser que tenha lá na frente, conforme as cargas forem chegando, assim como pode ser que até diminua o preço, por conta da redução do preço do petróleo ou da melhora da taxa de câmbio dólar-real, né?
Um dos pontos, professor, que a Jane coloca também, né, nessa coluna, aliás, super recomendo, né? A Jane fez as três principais perguntas e ela traz as respostas sobre a nova gasolina, mas ela coloca essa questão do câmbio que o senhor acabou de mencionar e também é de se considerar que a crise provocada pela pandemia, né, esse momento diferente que a gente está vivendo, faz diminuir o consumo e com isso aumento de preço afasta mais ainda o consumidor. Então tem que se considerar isso também, né? Não sei se é a sua avaliação.
Exatamente. Nesse momento de pandemia a gente teve uma retração e ainda o mercado de gasolina ele está retraído ainda de 20% a 25% menor do que era antes da pandemia. E a gente acompanhou aí toda a derrocada de preços do petróleo, a gasolina sofreu uma série de quedas e veio subindo, o petróleo voltou a cair agora, então a gente, inclusive, nesse momento, tem espaço para redução de preços de combustíveis no Brasil, porque o preço do petróleo cedeu um pouco e o câmbio também ajudou. Então, realmente, a questão da pandemia faz muita influência, a competição com o etanol também faz diferença, porque você tem que sempre estar olhando qual é o preço do etanol na hora de colocar essa gasolina no mercado. Então, eu acredito que o consumidor não vai perceber a alteração de preço por conta de todo esse cenário que a gente tem.
Muitas perguntas de ouvintes, dúvidas em relação às novas especificações da gasolina. Uma, que é a disparada com maior número de dúvidas, envolve a mistura com etanol, Galto. O etanol hoje vai na composição em 27% da gasolina, correto?
Isso, 27% na gasolina comum e 25% nas premium, né? Nas que a gente chama as Podium, a V-Power da Shell, etc.
Mas então, em relação a essa dúvida dos ouvintes, né, em relação à mistura, o que o senhor pode compartilhar conosco a respeito desse tema, em relação à nova gasolina, né, que eu repito, tem informações lá em Gaúcha ZH, e Stout voltou.
E o que questionam, principalmente, primeiro, o senhor já respondeu se mudaria, né, se percentuais continuam inalterados, e muitos questionamentos sobre a qualidade da gasolina, as pessoas dizendo, bom, não adianta nada mudar, porque o etanol continua estragando a gasolina. Eu gostaria que o senhor, como especialista em petróleo, gás, pudesse falar sobre essa mistura que o Brasil optou por fazer de etanol a gasolina e o quanto ela, segundo os ouvintes, piora a qualidade.
Então, Tchê, até aproveitando esse gancho, né, essa nova especificação, ela também ajuda a ter uma densidade mínima a coibir a adulteração da gasolina com solventes leves. É uma prática comum você comprar solventes mais baratos, de menor densidade, para a gente percebe no mercado isso acontecendo, esse tipo de adulteração. Agora, como eu tenho uma densidade mínima, pelo menos esse tipo de adulteração a gente espera também coibir. Em relação ao etanol, tá, Stout, essa é uma escolha de política energética que vem da década de 70, né? O pró-álcool lá, quem lembra do Fiat 147, foi o nosso primeiro veículo exclusivamente movido a álcool. E realmente, ele diminui o rendimento do combustível, porque o etanol ele rende de 25% a 30% menos do que a gasolina, né, nos motores. Então, esse é um ônus verdadeiro, quando as pessoas reclamam no sentido de que rende menos. Tá? Isso traz algum dano para o motor? Para os motores flex, nenhum, porque há uma correção da injeção eletrônica, do sistema, ali ele faz a compensação. Agora, quem tem, por exemplo, um automóvel que é exclusivamente gasolina, ele não é flex, você tem uma piora ali nesse veículo, porque ele foi feito para rodar com gasolina pura. E nós temos no Brasil aí 27%, um dos maiores percentuais no mundo, né, em relação a isso. Mas é uma escolha ambientalmente melhor, viu, Stout? A gente tem esse problema, tem de maior consumo, mas o ciclo do carbono na cadeia do etanol, ele é muito mais sustentável do que o carbono fóssil da gasolina que vem do petróleo. Então, você tem que botar na balança a questão ambiental, a questão de saúde pública, a questão de desenvolvimento de tecnologia nacional, porque esse etanol é todo produzido no Brasil praticamente, né? Então, a gente não depende de produto importado, na gasolina a gente depende de produto importado. Então, quando você coloca tudo na balança, para o país vale a pena. É óbvio que o consumidor vai dizer, mas se eu for na Argentina, por exemplo, eu vou botar gasolina sem etanol e o meu carro vai render mais. É verdade, vai render mais. Então, são esses pesos que a gente tem que considerar, o que, que a gente quer enquanto sociedade, né? Essa discussão ela pode ser levada, inclusive, para os nossos legisladores alterarem. Ó, a sociedade quer que altere. Mas, de modo geral, o peso é sempre para manter pelos ganhos ao longo de toda a cadeia que a gente tem.
Para finalizar, uma última que se repete também, pergunta de ouvintes. O senhor falou que já com essa nova gasolina já fica adaptada ela aos novos motores que virão pela frente. E daí os ouvintes perguntam, e os carros atuais, os motores atuais serão prejudicados? Pode ter um problema a partir da mudança da especificação, da produção da gasolina?
Não, negativo. A atual especificação atende a qualquer um dos automóveis que a gente tenha hoje rodando no país. Porque hoje eles têm uma taxa de octanagem específica e a gente vai ter uma taxa de compressão, específica nos motores. E o que a gente está vislumbrando no futuro são motores menores e com maiores taxas, que vão pressionar mais o combustível na câmara e ele tem que resistir a essa compressão, não pode explodir antes do centelhamento. Mas hoje, qualquer automóvel que esteja rodando, seja ele carburado, seja ele com injeção eletrônica, qualquer um deles pode rodar tranquilamente e a gente só tem ganhos, a gente não tem nenhum problema em relação a essa nova gasolina que está chegando aí.
E eu vou pedir que o senhor repita essa informação, ela já estava no mercado, a Petrobras, pelas suas refinarias, já estava colocando nos postos, então muitos dos ouvintes já podem ter usado a gasolina sem saber.
Sim, possivelmente, Stout. Essa mudança, a gente já sabia que ela ia chegar, né, no dia 13 de agosto, e obviamente foi feito todo um preparativo nas refinarias, não só da Petrobras, mas nos outros pequenos refinadores que a gente tem no Brasil também. Eu sei que eles já fizeram essa mudança antecipada, porque você tem que trocar inventário, né, e já preparar o teu hardware ali para produzir esse combustível, essa gasolina de melhor qualidade. Isso já aconteceu há algumas semanas, tá? Então, a não ser que algum posto ou distribuidor tenha um estoque lá que roda um pouco realmente, que ele não girou. O que não é comum, normalmente esses estoques tiram poucos dias e é possível que quase todos os postos de combustíveis hoje, no Rio Grande do Sul e em outros estados brasileiros, já Robin com esse combustível novo.
Químico industrial, especialista em petróleo e gás, Marcelo Galto, muito obrigado mais uma vez, volte sempre.
Valeu, Staudt, um grande abraço, eu que agradeço.
Obrigada, professor.